A gente traz agora o professores aposentados aqui de Uruçanga. Nós vamos falar desse importante tema, eu chamo a sua atenção de casa, sobre os rumos dos reajustes salariais da educação, explicando um pouquinho, na verdade, com representantes da categoria, para esclarecer, a título até de esclarecimento. Estão conosco aqui no estúdio, professores aposentados, professora Maristela Mazzucco Fabbro. Como vai? Tudo bem, Maristela? Bom dia, prazer em recebê-la aqui.
Tudo bom dia Ed, bom dia Joel, bom dia colegas professores aposentados de Uruçanga, bom dia uruçanguenses.
Conosco também o professor aposentado Amaury Miotello, tudo bem? Eu vou chamar uma vez professor, você é um professor, né? Então, tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia, Ed Carlos, meu ex-aluno. Bom dia, funcionários desta casa. Bom dia, meus colegas professores aposentados de Uruçanga, da rede estadual. E bom dia, comunidade.
Muito bem. Quando eu trouxe aqui de forma geral, resumida, né, essa questão dos reajustes salariais, teve essa reunião de quarta-feira, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para a gente pudesse esclarecer o que exatamente está acontecendo, né, e principalmente como foi essa reunião de quarta-feira.
Bom, a princípio, essa reunião tinha vários objetivos. O primeiro deles era promover um encontro entre os professores aposentados para promover uma troca de ideias, de informações, porque na medida que a gente se aposenta, a gente não convive mais na escola, a gente fica meio que desinformado, né? A gente não tem as informações corretas. Então, a gente promoveu primeiro essa reunião para a gente poder trocar umas ideias. Principalmente porque nós estávamos querendo discutir a questão do desconto previdenciário de 14%, quer dizer, o aumento desse percentual, né, para 14%. E também, na oportunidade, a gente discutiu um pouco sobre o projeto que estava em estudo na Assembleia Legislativa do novo plano de cargos e salários. Então, nós precisávamos ver a nossa situação, estudar e ver quais as medidas que nós poderíamos tomar para tentar amenizar a nossa situação. Eu quero colocar para todos que a gente discutiu somente a nossa questão dos professores aposentados, né, que são os que mais ficaram prejudicados com a aprovação ontem na Assembleia Legislativa. E nós acabamos ficando sem nada, né? O governo tirou de um lado e colocou do outro, enfim, ficou zero, mata zero. Então, a gente conversou bastante a esse respeito, entramos em contato com praticamente com todos os deputados, e estamos nessa situação, né? Eu gostaria de também colocar a comunidade que Santa Catarina sempre foi destaque na educação. Em todos os índices, em todos os rankings que são feitos, desde o Enem, Saeb, Prova Brasil, Santa Catarina, se não ocupa o primeiro lugar, fica entre os três. Santa Catarina é referência em educação no mundo, eu posso dizer isso. E isso é fruto do trabalho do professor, da equipe gestora, sim, mas principalmente do professor que está lá na sala de aula. Então você passa uma vida inteira trabalhando com os alunos, vivendo várias situações dentro da escola, você se aposenta, acha que vai ficar tudo tranquilo, que vai viver bem, né, que vai ter o suficiente para sobreviver, e infelizmente os nossos governantes nos jogam no lixo, né? É assim que a gente se sente. Nós estamos com uma indignação muito grande. Eu passaria agora para a Maristela para ainda completar.
Só para a gente reforçar para quem está ouvindo, nós estamos falando dos professores aposentados, né?
Isso.
Para que as pessoas não confundam. Por favor, Maristela, sobre esses direitos perdidos, a gente pode dizer assim, né?
Sim. É a título mesmo de esclarecimento, né? É um esclarecimento porque o aposentado, o professor aposentado do Estado de Santa Catarina nunca teve desconto previdenciário na sua folha, né? Nós estamos inaugurando esse triste episódio. Tinham, né, o desconto previdenciário somente os professores cujo salário ultrapassava o teto do INSS, que hoje é 6.340, alguma coisa assim. Sendo que são raros os professores nessa condição, professor aposentado. A grande maioria, 70%, 80%, né, não era taxado pela Previdência exatamente porque não tinha esse teto. Então, hoje, o governo de Santa Catarina, o senhor Carlos Moisés, ele nos taxa a partir de um salário mínimo. Todos que ganharem um salário mínimo para cima vão passar a pagar 14% de previdência. Né? Isso nunca aconteceu. E o fato grave, gravíssimo, é que esse desconto ele se antecipou ao aumento salarial. O chamado aumento salarial que vai vigorar só a partir de janeiro.
O desconto veio antes.
O desconto veio antes. Então, isso representa para nossa, para os aposentados agora da minha geração e tantos outros, representa quase R$ 1.000 de desconto. E não se sabe se isso será recuperado, porque até agora não temos notícia do que poderá acontecer com esse desconto. Sendo que o que foi aprovado ontem é a partir de janeiro. Né? Lembrar também que o salário do professor ele chega nessas quantias porque professor não tem fundo de garantia. Professor não tem seguro-desemprego quando perde emprego. Né? Então, hoje, se eu trabalho na rede estadual e as outras eu desconheço, mas eu sou demitido por algum motivo, eu não tenho fundo de garantia, eu não tenho vantagem nenhuma que me assegure, né, nesse momento delicado. Por isso que a gente está aqui tentando esclarecer, né, dessa forma bem, de forma até muito indignada, a situação que nos acometeu nessas últimas horas.
Uhum. Até associando com o ouvinte que está em casa, né? Independente se você, a profissão, o aposentado, mas do ponto de vista prático, pelo que eu entendi do valor, imagine você em casa, perde lá do seu orçamento, de uma hora, de um mês para outro, R$ 1.000, né? Quer dizer, que me parece que é o caso, né?
Sim, então, ô, Joel, né? Tem professor que tem consignado, que tem empréstimo,
sim.
Tem professor que tem financiamento de casa, né? E o que vai acontecer com esse desconto, né? O que vai acontecer se não houver a recuperação? Isso já fica no débito, né?
Sim. É. E além do valor do desconto, é esse detalhe que vem antes do que se imaginava, né? Do aumento, né?
Exatamente.
Nós é importante colocar que nós estamos sem aumento desde 2018. 2018, 2019, 20, 21. Uhum. E agora nós estamos com esse novo plano aprovado ontem. Ontem, conversando com um deputado, ele coloca que nós tivemos 20% de aumento. Ele erra quando ele fala isso. Nós não tivemos aumento nenhum. Nós tivemos uma reposição da inflação, que, aliás, não chega a ser a reposição total da inflação. E ainda com mais o desconto do 14%, tu vê que nós vamos estar perdendo. E é bom também que se diga que o professor, quando ele se aposenta, ele continua se alimentando, ele continua pagando as suas contas. Aliás, ele agrega uma conta a mais que é na questão da saúde. Porque o nosso tipo de trabalho, ele é desgastante, ele é estressante. Então, a maioria dos nossos professores, isso tem levantamento, tem problemas sérios de saúde. Então, nós agregamos mais despesa. E aí, quando tu pensa que tu pode receber algo a mais, na realidade você perde, como nós estamos colocando aqui. Então, é fácil ir para a mídia, o governador ou um deputado, e colocar para a população de que o professor teve aumento. Claro que nós temos que reconhecer que para quem está começando a carreira é uma situação um pouco melhor. A valorização não é total ainda, mas ela é melhor. Agora, para nós que estamos na outra ponta, que saímos da carreira, aliás, saímos da carreira não, saímos do quadro ativo e nos tornamos aposentados, nós só perdemos. Então, isso é importante para colocar para a população, para ela não se enganar com esse tipo de mídia, né? Com esse tipo de propaganda, porque aí dá a impressão que está tudo bem e não está.
Nessa conversa com os deputados, qual foi essa conversa? Alguns deputados estão juntos na causa. O que, que nesse primeiro momento eles passaram a vocês?
É, a maioria aprovou, né? Foram poucos os que votaram contra esse projeto. Esse projeto não é uma emenda, né? Mas o que eles têm colocado é assim, que eles aprovariam, porque se não aprovassem ia prejudicar a todos, tudo bem, há um entendimento, mas que eles voltariam a conversar conosco a partir de janeiro para ver o que seria possível fazer para corrigir essa injustiça. Foi essa a resposta da maioria. Uhum. Pelo menos as que eu tive, eu acho que a maioria teve essa resposta, né? Eu ainda ontem, a gente recebeu um vídeo de um deputado se manifestando durante a sessão, que o governo está encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de um auxílio transporte, né? Auxílio transporte de R$4.000 para uma determinada classe, né, de funcionários do Estado, e que também está criando mais 100 mil cargos comissionados. Desculpa, 100 mil, 100 mil, né? Não, 100 cargos comissionados, desculpa. Então quer dizer que caixa o Estado tem, né? O Estado, ele poderia ter sido mais justo.
Bom, é claro que a nossa conversa aqui é para mostrar, esclarecer, porque muita gente não acompanha, né? Enfim, a partir dessa situação, é possível montar um movimento? O que vocês pretendem disso? Até pela gravidade do assunto, né? Isso evolui? Como é que vocês vão monitorar isso?
Bom, eu penso que primeiro é a organização, né? Uhum. Porque não existe aqui em Uruçanga, e penso que na maioria das cidades não há uma associação local de professores aposentados, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, nós já estamos fazendo isso, né? A gente está se organizando, conversando, criando grupos na internet, enfim. A gente está se organizando. E manter esse contato direto com os deputados. A quinta-feira passada agora, ontem, né? A gente passou praticamente... Não, na quinta-feira foi. A gente passou praticamente a manhã inteira e a tarde mandando e-mails, contato, né, com os deputados para ver como é que eles, qual era a resposta que eles estavam nos dando, né? Uhum. Na realidade, a gente não queria que eles votassem contra, porque senão prejudicaria todos, né? Mas que houvesse assim, um comprometimento de que a partir de janeiro de 2022 eles começassem a pensar numa forma de trazer uma certa recuperação, principalmente para a nossa classe, dos aposentados. Uhum. Então, alguns, né, responderam, muitos ignoraram as nossas mensagens. Né?
Que é uma pena.
É uma pena. Outros votaram contra, né? Isso qualquer pessoa pode pesquisar na internet, nós vamos saber quem é quem. E nós vamos procurar contato até com o próprio governador, vamos articular com o sindicato, enfim, alguma coisa a gente tem que fazer. Nós não podemos ficar esperando, né? Não estamos mortos, né? Nós, claro, temos que ir à luta.
Quer dizer, vai avançar, vai evoluir,
com,
né?
Com certeza vai avançar.
Nós estaremos acompanhando, sem dúvida nenhuma. Professor Amaury, muito obrigado pela presença aqui no programa.
Eu é que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição.
Doutora Maristela, também obrigado pela gentileza da presença aqui e conversar conosco a título de esclarecimento para que a sociedade possa também acompanhar esta causa importante. Muito obrigado.
O agradecimento é nosso, né? É da classe dos professores aposentados. E como um adendo, dizer que a gente sabe que estamos passando por um momento muito difícil, na qual muitas pessoas estão desempregadas, né? Estão sem salários, mas, como a gente falou inicialmente, é a título mesmo de esclarecimento, para que as pessoas não achem que o professor vive fazendo greve, vive, né, reivindicando. Na verdade, a gente só corre atrás, né? Só corre atrás para tentar manter aquilo que se conseguiu. E, né? E olha só que situação, né?
Vamos acompanhar com vocês também.
Hoje, só para completar, eu gostaria de dizer que a pandemia, ela trouxe muitos resultados, né? Evidenciou muita coisa, né? E eu destaco duas. que foi a importância dos profissionais da saúde e a importância dos professores. Eu acho que a sociedade toda pôde sentir o quão é importante essas duas classes, né? O quanto dependemos dos funcionários da saúde e dos profissionais da educação.